Começa agora o novo Pedaleira, comigo, Patrícia Valverde. Com patrocínio da Go Cycle, o maior estúdio de bike indoor do país, e apoio cultural da Bicicletaria Cultural e da FITS em São José. Boa tarde a todos e todas. Como que vocês estão? Eu sou Patrícia Valverde, muito prazer. Eu sou mãe, ciclista, passageira, idealizadora da Bicicletaria Cultural, ao lado do Fernando Rosenbaum. Estou também na coordenação da Ciclo Iguaçu, Associação dos Ciclistas do Alto Iguaçu. E participo de uma rede de embaixadoras, ou de prefeitas da bicicleta, como somos nominados através da ONG Internacional Bikes. Essa é uma organização que tem sede na Holanda e apoia e articula a conexão entre pessoas que têm projetos sobre ciclomobilidade ao redor do mundo, e formando uma grande network, uma grande rede. Em suma, o que eu faço é apoiar e promover projetos que ampliam a ideia sobre mobilidade, fazendo, é claro, um elogio à bicicleta. E conheça a nossa patrocinadora, a GoCycle, o maior estúdio de bike indoor do Brasil, na rua Vicente Machado, aqui em Curitiba, número 878, no centro. Mais informações que vale a pena você visitar, fica no site gocycle.com.br. Desde 2009, está rolando aulas muito interessantes, super motivadoras, muito por causa do trabalho dos coaches. Aliás, a partir desse programa aqui, a gente vai ter a participação de um dos coaches. A gente vai começar hoje com a coach Mel. Ela vai fazer vai trazer a novidade pra gente. Vamos ouvir?
Boa tarde, ouvintes do programa Pedaleira. Meu nome é Melissa, eu sou professora de ginástica natural e também sou coach na Go Cycle, um estúdio de bike indoor e treinamento funcional. E a partir de hoje eu estarei aqui com a Tissá, trazendo um pouquinho mais de informações sobre o mundo da bike, sobre saúde, atividade física, e para tirar algumas dúvidas também de vocês. E eu conto com a participação de todos. Espero que vocês gostem. Um abraço, até mais.
Yeah! Então a Mel está se dispondo agora a participar dos programas, dos próximos programas, respondendo perguntas. Então mandem pra gente questões sobre como é que é a bicicleta, como é que é pedalar, né, num estúdio indoor, num estúdio fechado. Tem várias possibilidades com cenas assim do mundo inteiro para você ficar estimulado a pedalar. Enfim. Mais informações, gocycle.com.br, e você concorre a prêmios se você fizer aulas lá, tá? Não tô dizendo nada, mas prêmios no mês e no final do ano, que tal? Então é isso, Rua Vicente Machado 878, GoCycle. E no programa de hoje? Que especial o programa de hoje. Aliás, eu sempre falo isso, né? Mas eu realmente acho que todos os programas são especiais. Eu já explico por quê, super especial. No programa de hoje estamos com mais uma nobre convidada da série Ciclistas na Política. Aliás, a primeira convidada da série Ciclistas na Política. A quem merece... Isso mesmo, André, isso aí. A quem merece o palco que lhe seja dado. Então, palmas para quem precisa e para quem... Para quem faz esse árduo trabalho de representar a perspectiva do ciclista da mobilidade ativa na cidade. Vamos conversar com ciclistas que levam e trazem da Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, a perspectiva do ciclista. Nessa série, a gente já iniciou com o meu amigo declarado aqui, o deputado estadual Goura Nataraj. Depois a gente seguiu com o Marcelo Esgarbosa, que ganhou 2 mandatos como vereador na Câmara Municipal de Porto Alegre. E agora estamos com mais uma pessoa que tem a bicicleta como um bom gatilho para políticas públicas. Tá? A bicicleta ela não é e nem pode ser a única pauta desse legislador. Mas a bicicleta é um bom gatilho para levantar outras questões, inclusive elas se somam, né, se complementam. Então, por enquanto, o que está acontecendo é assim, estou identificando essas pessoas, mas no legislativo, tá? Por isso, a gente pode tratar o que é necessário para ter a ciclomobilidade num quadro mais equilibrado, analisar qual que é o percurso dessa pessoa e qual é a resposta dessa pauta nesse setor público. Então, você, em qualquer lugar do Brasil que conhece alguém que tenha esse perfil, que trabalha pela perspectiva e a representatividade do ciclista, manda pra gente, tá bom? Manda pra gente aqui pelo Instagram da Bicicletaria Cultural e também pelo Instagram e YouTube e Facebook da Cultura 930. É certo, André? Estamos em todos esses lugares? Show! Então é isso, pessoal. Estamos no mês de outubro. Outubro rosa. Outubro é mês da conscientização da saúde da mulher, né? Eu tenho aqui um editorial, mas um editorial tão bronquinho, eu vou pular. Eu vou logo participar. Eu vou logo apresentar essa minha convidada. Cadê aqui a minha pesquisa especial? Estou aqui com Maria Letícia, nossa vereadora em segundo mandato aqui na Câmara Municipal de Curitiba. Muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio e aqui no programa. Seja muito bem-vinda, Maria Letícia.
Poxa, Tissa, eu que agradeço o convite de estar aqui com você hoje, né? Discutindo um tema que a gente curte tanto, né? Que é a questão da bike. Cumprimento também os ouvintes, né? E muito especialmente os que estão conectados com a bike também. Mas assim, é um prazer, para mim foi uma honra receber o teu convite, muito legal mesmo.
Que bom. Então, você faz parte dessa série, né, que a gente acaba trazendo para desmistificar um pouco a presença do... para aproximar, na verdade, né, o cicloativismo é um movimento social, um movimento de campo, né, as pessoas estão ali representando e vendo necessidades e tentando sempre estabelecer um diálogo com o setor público. E aí o que acontece é que às vezes esse diálogo acontece, vamos supor que quando ele acontece, as pessoas ganham esse protagonismo e elas podem ser sim um bom candidato para entrar e trazer essas pautas de forma oficial e mais maduras para o setor público. Então é interessante que a gente já foi conversando isso nos últimos programas, que a gente saiba reconhecer essa trajetória, se aproxime dessa pessoa, né? E não entende que a partir do momento que ela mudou esse lado de balcão, que ela ficou uma coisa assim, né, virando a casaca, assim, né? Tem pessoas que, como eu falei, quando merece, a gente precisa dar esse espaço e falar sobre isso, né? Maria Letícia, como é que foi essa tua entrada para a política? Como é que foi essa decisão?
Foi muito simples e aconteceu muito naturalmente, Tissa, porque eu... fui presidente da Associação dos Médicos Legistas do Paraná, eu sou médica, né? Então, na época, como médica e escolhida pelos colegas para representá-los, isso é uma forma de fazer política também, não, uhum. Né? Não essa que eu pratico hoje, mas na época eu comecei daí a interagir mais com a LEP, com a Assembleia Legislativa, porque as questões trabalhistas, como somos funcionários estaduais, estão dependentes, evidentemente, dos deputados estaduais que legislam dentro do Estado e que, portanto, determinam a nossa carreira.
Uhum.
Então, eu precisava discutir a carreira e frequentei muito a ALEP. Uhum. E comecei a conhecer os políticos que, na época, estavam lá eleitos. Quando isso aconteceu, eu percebi que a gente precisava ter mais voz dentro do próprio Estado do Paraná, porque a minha carreira é estadual, eu sou funcionária pública do Estado do Paraná. Então, portanto, a gente precisaria ter mais representatividade também na questão política. Então, foi um passo natural, assim, uhum. A gente percebeu isso e, a partir disso, a gente começou a conversar com os colegas que também acabaram me, digamos, incentivando a me tornar política. E foi o que aconteceu. Daí, na eleição seguinte, eu finalizei o meu período como presidente da Associação dos Legistas do Paraná e daí fiz a primeira tentativa para me eleger.
Ah, isso eu ia te perguntar. Na primeira tentativa já, na eleição, você já foi eleita?
Não, a primeira tentativa foi em 2012, porque eu me filiei ao Partido Verde em 2010.
Sim.
Por afinidade com as pautas do partido, né? Saúde, meio ambiente. E daí eu tentei a primeira vez em 2012, mas naquela época sem experiência, sem recursos, sem, né?
Uhum.
E fiquei suplente, não consegui me eleger na primeira vez. Tentei novamente 4 anos depois, então 2016,
sim.
E daí me elejo como vereadora em Curitiba.
É porque a condição de ganhar esse lugar do suplente também é bastante encorajador, né?
É, a gente fica
um bom
torcendo
caminho.
Que o que se elegeu desista, né?
Isso aconteceu com a Renata Falzoni, inclusive, né?
Sim,
em São Paulo.
E sim, a Renata Falzoni é do Partido Verde.
Ela é do Partido Verde,
exatamente.
É verdade.
E daí ela substituiu durante 30 dias, né,
exatamente.
O vereador lá em São Paulo.
É.
Mas aquilo foi uma coisa até, eu acho que meio combinada, porque a gente podia combinar aqui também, sabe? Dar oportunidade oportunidade para todos viverem, terem essa experiência dentro...
Ah, uma rotatividade, dentro... assim, isso, por um tempo, quem
isso,
sabe?
Isso, é... O mandato dura 4 anos. A gente pode, num período, sei lá, de 6 meses, permitir que o suplente tenha experiência.
Ah, 6 meses é bastante,
né? Mas eu acho bom que seja longo mesmo. Uhum. É possível. Você não precisa se afastar 100%, porque você continua tendo contato.
Responsabilizada,
claro,
também.
Claro. Então, eu acho que é uma ideia. Eu achei interessante São Paulo inovar, assim.
Sim. É bem interessante isso. Eu vi aqui que em 2016 se levantou 3.311 votos. E aí, em 2020, foi 4.019 votos, né? Sim. E o Partido Verde, você é a primeira mulher eleita do Partido Verde para a Câmara?
Para a Câmara Municipal, porque Câmara nós Municipal. Já temos deputado federal que já se elegeram em outros mandatos anos atrás, já, né? A deputada Rosane Pereira, Ferreira, por exemplo, ela foi deputada estadual e federal pelo Partido Verde em 2006, ela se elegeu.
Sim.
Então, a gente tem história de outras mulheres no partido.
Mas na Câmara,
mas
é a primeira.
Mas não na Câmara. Na Câmara Municipal, sou a primeira.
E o partido e a pauta da bicicleta são duas coisas que para a gente é muito claro. Você viu isso também sendo bem recebido, ou já trabalhado, aquecido dentro do partido, ou você ainda precisou fazer uma...
Não, a pauta dentro do Partido Ativação. Verde, ela é uma pauta que faz parte, inclusive, do nosso estatuto, né? Igual a gente tem as questões ambientais, porque falar de bicicleta também é falar de saúde, a saúde também faz parte do nosso estatuto. Então, lá transita a questão da bike, porque a bike tem a ver com o meio ambiente. Então, naturalmente faz parte do nosso debate, assim, partidário, né?
É, provavelmente é isso que acontece numa das comissões. Até queria perguntar isso sobre comissões.
Uhum.
Eu, aqui, gente, se vocês estão por acaso ouvindo um passarinho no fundo, é o Aron, que está aqui com a gente, se manifestando junto com a rádio, tá? Eu queria falar sobre isso. Tem uma comissão, que é a Comissão do Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Metropolitanos, que você participa ou é presidente.
Sou presidente.
Presidente dessa comissão.
Uhum.
E eu fiquei curiosa. Tem outras comissões, tem frentes parlamentares. Então, assim, tem vários lugares por onde é possível transitar. E eu queria saber de ti qual que é o lugar mais potente, aquele que reverbera em ações mais concretas. Então, para que e como que se forma uma comissão? E qual a diferença disso para uma frente parlamentar, por exemplo?
Assim, as comissões, elas... esta comissão em especial, mas as comissões de uma geral, elas são permanentes. Quando a gente cria uma nova comissão, e é possível que isso aconteça também, elas daí não são permanentes, muitas vezes elas são temporárias, transitórias. Então, a Comissão do Meio Ambiente é permanente. A Frente Parlamentar também, ela se desfaz, digamos assim, de um mandato para outro.
Ah, depende do governo.
É do município, do executivo, da Câmara Municipal. Não é do executivo, é do legislativo, da Câmara Municipal.
Sim.
Então, elas são permanentes. Economia é permanente, urbanismo é permanente, a gente tem saúde é permanente, meio ambiente é permanente. Diferente da Frente Parlamentar, que eu posso chegar lá como vereador e criar uma frente parlamentar de algum tema, por exemplo.
Ah, tá. Para algum assunto.
Isso.
Entendi. E daí, esses lugares, essas congregações facilitam uma agenda para audiência pública? Qual que é o caminho de primeiro criar uma frente ou comissão para daí avançar na pauta?
Mas ocorre, muito especialmente, só concluindo a ideia da comissão, a comissão tem um perfil que é a análise dos projetos que tramitam na Câmara Municipal. A Frente Parlamentar não faz essa análise.
Ah, claro, é verdade, né? É bem diferente.
Então, quando você protocola um projeto na Câmara Municipal, dependendo do tema, ele vai tramitar por 1, 2, 3, 4 comissões. Isso, temáticas, né? Quando é saúde, sempre vai para a questão, claro, da comissão de saúde, mas às vezes passa também pelo meio ambiente, depende do que trata o projeto, assim.
Sim.
Então, ela tem essa responsabilidade na Câmara Municipal de fazer análise dos projetos de lei que serão, então, votados em plenário depois que tramitarem pelas comissões. Frente parlamentar, não. A frente parlamentar, os vereadores que participam das frentes parlamentares, de tempos em tempos, determinam os temas que vão debater. Mas eles não têm nenhum tipo de compromisso ou responsabilidade em avaliar projetos dentro da Câmara.
Sim. Porque é o mesmo que acontece também na LEP, né? Tem essas frentes parlamentares também.
Exatamente a mesma coisa.
E a gente consegue pensar ou acha interessante que a gente tenha uma comissão da mobilidade ativa, pensando nas calçadas, nos pedestres, nos ciclistas, enfim, numa, né, inclusive entendendo a cidade a partir de agora, quem sabe pós-pandemia, não sei se a gente pode falar pós-pandemia, mas...
É, não, ainda não, né? A gente não está exatamente...
Não estamos, né?
A gente está numa fase muito melhor da pandemia, mas ainda não... A Organização Mundial de Saúde não manifestou ainda que ela acabou. Torço que acabe em breve.
Até fui muito ingênua, não é nem pós-pandemia, mas é entendendo que a gente teve uns picos, né, que aconteceram. Mas, sim, de fato, eu volto atrás. Não é pós-pandemia mesmo, é verdade.
É, mas tomara que seja, né? Em breve você tenha razão no que você fala. Mas, assim, é possível, sim, criar uma comissão que trate do tema, isso é possível, mas é preciso para que se aprove a comissão também, que a votação seja da maioria, majoritária, assim, sabe?
De toda a casa.
De toda a casa. Não é eu não posso chegar lá, criar e estar criada.
Sim.
Ela tem que ser apresentada em plenário e ela também tramita pela ProJuris, que é a Procuradoria Jurídica, para fazer uma análise. Isso. Então tem um processo administrativo para que ela seja criada. E a votação de plenário tem que ser com a maioria absoluta dos vereadores. Então
todos têm que estar presentes?
É.
Entendi. Pessoal, esse é o universo, aliás, é uma parte do universo de tramitar e conquistar ou lutar por alguns direitos. No caso aqui, a gente está falando da mobilidade ativa, né? Ciclistas e tal.
Só ia te dar um exemplo, que a gente, sim, criou uma frente parlamentar que trata da questão da violência contra a mulher, por exemplo. Uhum. Isso aconteceu e existe a frente parlamentar.
As comissões têm da visibilidade negra,
que,
né,
também foi criada por mim.
Sim. E daí tem várias frentes parlamentares, né? Tem coisa. Tem o site da...
Na Câmara Municipal, sim, constam lá as frentes parlamentares e as comissões, principalmente, né?
Tá. Então vamos fazer o seguinte, esse programa é super rápido, a gente vai para o intervalo, volta rapidinho e a gente entra daí com as perguntas desse processo de ouvir, como é que é o ciclista é ouvido na Câmara Municipal aos olhos da Maria Letícia.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira. Com patrocínio da Go Cycle, você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural.